Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui depois de algum tempo, várias coisas acontecendo aí na minha vida. Tenho falado para diversos públicos, temos nossos cursos lá na segurança diferente também. No meu emprego, muita coisa mudou aí, o time ficou gigante, várias plantas aí para cuidar, então o tempo está escasso. Fora a patroa que quer me matar. Mas no final vai dar tudo certo. Chateado também aí bastante pela eliminação do Brasil. Lógico que como aqueles que me seguem aí me conhecem há mais tempo, eu sempre falo que eu sou schopenhaueriano, né? Sou pessimista. Então sempre espero pelo pior e na maioria das vezes estou certo, né? Porque o mundo gira, gira, gira e sempre as coisas acabam piorando. Acho que nesse sentido o filósofo estava certo. E eu queria abordar aqui com vocês, muito rapidamente, vou começar a fazer isso, fazer uns episódios aí mais curtos, abordando temas mais de forma mais superficial, para dar uma ideia para aqueles que estão chegando, que não sabem nada aí sobre a nova visão. Então, após a eliminação do Brasil aí nos pênaltis, o treinador nosso aí, o Tite, ele não entrou em campo para suportar seus jogadores ali, a maioria deles chorando após a eliminação, né? O sonho de vários ali, né? De muito tempo. E ele tomou a decisão de se dirigir diretamente ao vestiário, e deixou a sua equipe ali, deixou seu time ali sofrendo no campo ali, sendo consolado por outros membros aí da sua comissão e até pelos adversários. Alguns jogam juntos nos seus clubes aí, alguns croatas até suportando aí os jogadores, alguns jogadores muito jovens, né? O Rodrigo, 21 anos, Vinícius Júnior, 22, Rafinha, 22 também nessa faixa, né? Pedro também bastante jovem, Antony, vários jogadores jovens aí. E ele tomou essa decisão e depois de perguntado, né, depois na entrevista coletiva, ele falou que ele reconheceu que talvez tenha sido um erro, né, que ele talvez pudesse ter ficado lá e suportado o elenco, dado força, mas que ele sempre fez isso, nas vitórias e nas derrotas ele teve a mesma atitude, que é uma atitude que ele acha que é um momento dos jogadores ali. E que ele não queria participar, né? E aí, eu queria fazer um link aqui com o quarto princípio do Hopp aí, do desempenho humano e organizacional, que é a forma com que os líderes respondem importa, né? Então, esse princípio é um princípio que ele é fundamental aí para uma boa implementação do Hopp, porque uma resposta mal dada ou uma resposta atravessada, ou uma falta de resposta que também comunica, como é esse caso aí que eu citei do Tite, ela pode atrasar muito ou facilitar também bastante aí a implementação e a boa sequência do programa, né, da filosofia, para proteção aí dos trabalhadores, que é no final do dia aí o objetivo principal. Então, se você tem uma resposta do líder que de alguma forma ela possa constranger o liderado ou criar algum tipo de medo para que as coisas sejam reportadas no futuro, ou até mesmo que uma falta de resposta crie uma margem muito grande de interpretação, nos operadores, isso pode de algum modo aí criar problemas futuros, né? Então, teve um caso que aconteceu comigo, algum tempo atrás, que a gente vinha de um período muito grande aí sem nenhum acidente. Então era algo que vinha estava no começo aí da implementação. E aí a gente estava com um momento bom aí, todo mundo, mais que a gente não queira linkar todo o progresso aí, ou o sucesso do sistema ao resultado, né? De novo, assim como no futebol, é muito difícil, né? Acaba que as pessoas sempre voltam a isso, né? Sempre querem medir o sucesso pelo resultado, que tem bastante relação também aí com a seleção, né? Se você pensar, a Copa do Mundo tem 32 seleções, então a chance de você não ganhar é muito maior do que a de ganhar, né? Então você compete com todo mundo no seu prime, aí no seu auge. E lógico que os brasileiros estão mal acostumados, né? São a seleção que mais ganhou, mas estatisticamente, e de novo, schopenhaueranamente, o normal é não ganhar, né? Porque um detalhe pode mudar todo o jogo. O Brasil acabou perdendo num gol de contra-ataque, que se fosse solteiro contra casado, sairia briga, né? Porque não se toma aquele gol. Mas o resultado define todo o trabalho aí de 6 anos que o treinador fez, né? E até então ele não foi questionado, assim, ele foi muito pouco questionado, o seu trabalho foi visto como bem feito. Isso também dá para fazer um link aí com o nosso trabalho. Então nós vínhamos com bastante tempo aí, sem nenhum acidente mais sério. Lógico que tinham coisas pequenas, mas acidentes sérios, que é o que a gente realmente tenta evitar, a gente não tinha nenhum. E até esses acidentes pequenos eram uma quantidade baixa, assim. E aí, em uma semana, aconteceram 3 acidentes, assim, importantes, né? Alguns com potencial e alguns com consequências mais sérias aí. E a essa altura eu respondia para um americano, né? Meu repórter era fora, não era local. E eu fiquei bastante preocupado, né? Porque eu falei, cara, e agora? Como que eu vou explicar, né? A gente vinha de uma cultura também de bastante responsabilização, né? Até culpabilização, por que não dizer, né? E que o acidente era visto como algo definitivo aí para o resultado, sucesso ou insucesso do sistema. E aí eu fui falar com ele, né? E aí falei com ele na segunda-feira, ó, aconteceu esse acidente, tal, tal, tal. E aí ele, tudo bem, né? Vamos aprender as lições aí e tal, e corrigir, a pessoa tá bem e tal, não, tá tudo bem, tal, tal, tal. Na quarta-feira aconteceu um outro acidente, e aí eu falei com ele também, e ele pediu atenção, né? Dá uma olhada, foca nisso, vê o que que tá acontecendo e tal. Algo que eu considero normal. E na quinta-feira, a gente não tinha nem investigado o acidente da segunda. Na quinta-feira aconteceu um outro acidente. Assim, nenhum dos três ligados, nenhuma conexão entre eles, áreas diferentes, pessoas diferentes. Um no laboratório, outro na manutenção, outro na operação. Então, assim, nenhum link entre os eventos. E aí eu liguei para ele, né? Vocês podem imaginar a minha cara, né, a minha situação de uma semana menos, né, de segunda a quinta, reportar 3 acidentes, né? E aí eu falei, cara, eu tenho certeza que eu e o time aqui, nós estamos fazendo o melhor possível, né? Nós estamos fazendo o trabalho do jeito que eu acredito. Eu imagino que a gente vá aprender com esses eventos, acho que vejo como uma oportunidade de melhorar. Mas assim, né, eu sei como que o mercado funciona, eu sei como que é avaliado o trabalho dos profissionais de segurança, né, e estou disposto também a qualquer definição aí que vocês quiserem tomar, assim, né, fiquem à vontade, né. E aí ele falou assim, Hugo, cara, eu conheço você, conheço o seu trabalho. Você está aqui com a gente há bastante tempo, né? E a gente não era, nós não éramos os melhores do mundo quando nós ficamos esse tempo todo aí. E eu não vou falar quanto tempo para vocês não fazerem comparação, até porque acho que isso não é importante. Acho que o trabalho pode ser bem feito e o resultado não vir, e o contrário também, né? Trabalho mal feito e o resultado pode ser satisfatório por algum tempo, ou até omitido e parecer melhor do que realmente é. Mas ele falou: nós não éramos os melhores do mundo antes dos acidentes acontecerem, e eu tenho certeza que também não somos os piores do mundo. Continua fazendo o seu trabalho. A informação mais importante que você me deu é que você acredita no que está sendo feito. Então, se você acredita no que está sendo feito, você lidera a área, segue na sua convicção, e eu tenho certeza que os resultados virão, porque o trabalho está sendo bem feito. E essa resposta, assim, mudou a minha forma, a minha vida profissional, né? Eu acho que para sempre, né? E me deu confiança ainda maior que eu poderia, que eu sabia onde eu realmente estava pisando, com quem eu estava trabalhando, e me fortaleceu para seguir. A gente realmente resolveu os problemas e encontrou as dificuldades e trabalhou nelas. Não eram coisas tão simples, eram mudanças sistêmicas. A gente não era questão de trabalhar treinamento, atenção, essas coisas. E as coisas vieram a acontecer de forma satisfatória e estão acontecendo muito bem, né? Até hoje. Mas tudo isso veio de uma resposta boa de um líder, né? Cumprindo o papel aí do quarto princípio, né? Agora a gente pode fazer aqui uma conjectura e um exercício de imaginação, digamos assim, né? Se fosse o contrário, né? Se ele respondesse mal, se ele não desse importância para o trabalho, focasse só no resultado, se ele apontasse o dedo e culpasse e jogasse a nossa estima lá para baixo, né? Então, numa questão ali de uma semana, poderia ter colocado um trabalho de muitos anos a perder. Por isso que esse projeto e esse princípio são muito importantes. Então, deixar esse recado para vocês aí. Eu não vou aqui julgar o treinador do Brasil, mas ele mesmo vai fazer isso, né? Eu acho que ele mesmo vai fazer essa reflexão. Mas é mais trazendo aí para vocês pensarem e dividirem aí essas questões com os líderes de vocês, porque uma resposta deles, talvez num momento de calor ou ali num momento de cólera mesmo, né? Porque eles também têm muita responsabilidade, eles também têm que reportar para alguém. E ninguém quer ser portador de más notícias, né? Mas, infelizmente ou felizmente, né, as pessoas que são apontadas como líderes, elas têm que ter essa capacidade de absorver pancadas fortes e distribuir aprendizado, experiência, conhecimento, empatia, né? Eles não podem retribuir o que eles receberam ali, a pancada tem que ser absorvida por eles, por isso que eles são os líderes. Mas nosso trabalho como profissional de segurança é fazer com que eles entendam isso e que eles possam dar as melhores respostas, sempre com foco em manter a construção do sistema, manter o sistema operando bem e afastando qualquer medo, criando um ambiente de segurança psicológica, porque a gente só pode consertar aquilo que a gente sabe. E se a gente responde mal, a gente não vai estar resolvendo os problemas, a gente vai estar apenas deixando de saber que eles existem até o momento em que isso não seja mais possível e aconteça algo tão sério que seja impossível de se esconder. Então, o time de vocês ganhando ou perdendo, não abandone seus times no campo, principalmente chorando ali após uma derrota. E ensinem os seus líderes a fazer o mesmo. E a gente tem que dividir alegrias e principalmente dividir as dores, porque é assim que um time funciona bem, é assim que o time cresce e é assim que o time alcança os seus objetivos. Grande abraço para vocês e espero ser mais ativo aí nas publicações, se o tempo permitir. Fiquem com Deus e juízo.